Gostaria que você me acompanhasse numa leitura do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 4, e estender nossa leitura até o verso 11. Então, Atos, capítulo 1, a iniciar no versículo 4, estendendo-se então até o versículo 11. O texto nos diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista dele. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. O tema desta manhã é a última parte do versículo 11, que diz assim: como o viram subir. Gostaria de compartilhar nesta manhã sobre este tema, a volta do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos ensinaram a respeito disso, e quando os seus sucessores, também conhecidos como os pais da igreja, resolveram colocar de uma maneira clara o pensamento, a fé cristã, eles elaboraram um credo chamado Credo Apostólico. E este credo começa dizendo assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Os apóstolos e também os pais apostólicos entenderam que a vinda do Senhor Jesus deve ser um objeto de fé, deve fazer parte da nossa crença, da maneira como nós entendemos o Evangelho. Querida, por favor, pode sentar-se. Ok. Temos certo cuidado ao falar deste assunto, porque muitas vezes, quando falamos da volta de Jesus, há certas incompreensões. E eu já preguei sobre a volta de Jesus, não apenas uma vez, mas algumas vezes. E eu me lembro que numa das ocasiões em que preguei sobre a volta de Jesus, eu fui mal entendido. Porque algumas pessoas que ouviram a exposição tiveram a impressão de que a minha intenção fosse intimidá-los. Eu achei de fato estranho, porque se você nasceu de novo, se você crê em Jesus Cristo, se você entendeu o Evangelho, a mensagem da volta de Jesus não deve trazer a você nenhum temor. Pelo contrário, deve trazer alegria. Porque a volta do Senhor é a volta do rei para assumir o seu reino. É a volta do noivo para desposar a noiva. É a volta do Senhor para acertar contas com os seus empregados. Quando a Bíblia fala da volta do Senhor, ela fala no intuito de que aqueles que, tendo se rendido a Cristo, ao senhorio de Cristo, encontrem nesta promessa um consolo, um motivo de alegria, uma esperança, e dizer assim: o Senhor virá. Isto é muito bom. Mas se quando as pessoas falam assim: nós vamos falar da volta de Jesus, e isso lhe causa medo, isso lhe causa receios, não há nada de errado em falar da volta de Jesus, é você quem deve pensar como você está conduzindo a sua vida. Aquele bom dispenseiro não teme a hora do acerto. A noiva que está preparada, ela não receia a chegada do noivo. Pelo contrário, ela se alegra. Ela percebe nisso motivo de alegria. Estando aqui já quase caminhando aí para 3 anos, não preguei nenhuma vez sobre a volta de Jesus. E a razão é porque muitas vezes, quando pregamos assim, há incompreensões, há distorções. E Pedro falou isso, ele disse assim: o apóstolo Paulo escreveu muitas coisas, e algumas coisas difíceis de serem compreendidas, e os mal intencionados pervertem seu ensinamento. Em Tessalônica, por exemplo, Paulo escreveu uma carta para eles, e eles entenderam que Jesus já havia voltado e que eles tinham ficado. Não entenderam nada. Isso não mudou. Até hoje, essa temática, às vezes, acaba provocando o efeito reverso. Então nós pensamos: vou falar da volta de Jesus para que o nosso coração se encha de esperança, para que nós enfrentemos o momento que estamos vivendo dizendo: vai passar, o Senhor Jesus voltará e nós vamos receber como herança o reino preparado para nós antes da fundação do mundo. Mas, devido ao fato de que muitos vivem a vida tão arraigados ao momento presente, tão apegados às coisas que lhes são oferecidas agora, que lhes incomoda ouvir que Jesus voltará. Agora, se existe alguma coisa que você está fazendo ou você quer fazer, e isto é para você um motivo de preocupação que Jesus venha e interrompa, não espere a volta de Jesus para interromper. Pare agora. Porque a volta de Jesus para nós deve ser tão somente a continuidade daquilo que já é uma realidade vivenciada por todos nós. Então, às vezes, falar sobre a volta de Jesus provoca estas incompreensões. Porque também muitos pregam a volta de Jesus e se aproveitam disso para incutir medo, provocar histeria e alarmes. Nós sabemos muito bem disso. Quantas vezes pregadores se valeram desta ideia da volta de Jesus para incutir medo, para fazerem com que as pessoas fizessem coisas que normalmente não fariam. E a razão pela qual também muitas vezes não falamos da volta de Jesus é porque há muito o que falar e às vezes pouco tempo disponível para se falar. Mas é importante falar sobre a volta de Jesus porque é um assunto bíblico de elevada importância. E em segundo lugar, é importante falar porque isto é parte do Evangelho de Cristo. Eu não estaria anunciando todo o Evangelho, todo o propósito de Deus, se eu omitisse esta parte importantíssima do Evangelho. E Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim: eu não deixei de lhes anunciar todo o desígnio de Deus. Cabe aos pregadores falar tudo o que a Bíblia está dizendo e não omitir. Em terceiro lugar, é importante falar sobre a volta do Senhor Jesus, porque é necessário alertar o povo de Deus quanto à certeza e iminência do assunto. É certo que o Senhor virá, e é certo que virá em breve. Então, deixar de dizer isto, omitir essas verdades, é uma falta gravíssima. O fato é que ele virá. Os anjos aparecem aos discípulos que estão extasiados, olhando para os céus, vendo Jesus subir. Se eu estivesse lá, eu também faria o mesmo. Mas dois anjos aparecem e dizem para eles assim: o que vocês estão olhando? Este Jesus que vocês viram subir, assim como ele subiu, ele também voltará. Ele descerá das nuvens. E ele mesmo disse: com poder e grande glória. Sua primeira vinda ao mundo, na mais absoluta obscuridade, nascendo na pequena Belém como uma criança em uma estalagem, em um lugar onde animais se alimentam. Mas a segunda vinda dele será com poder e grande glória. E a Bíblia diz: todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. O Senhor Jesus virá. Porém, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo que Pedro escreveu. Ele nos diz que nos últimos dias surgiriam pessoas negando esta verdade. 1 Pedro capítulo 3. Vou fazer uma leitura. Quando ele nos fala, desculpa, 2 Pedro, eu falei primeiro, é 2 Pedro, capítulo 3. Quando nos fala sobre o dia do Senhor, Pedro diz assim: amados, esta é a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com essas lembranças sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? O objeto da zombaria destes homens é: Jesus falou que viria e não veio. Eles dirão: desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E aqui está o grande erro de quem nega a vinda do Senhor Jesus. O argumento que visa negar a vinda do Senhor Jesus é um argumento falaz. Porque acredita na linearidade histórica. Ou seja, que a história se processa de uma forma linear. Isso é falta de conhecimento histórico. A história humana é marcada por começos, recomeços, idas, vindas, avanços e retrocessos. Agora, com certeza, a maior quebra na história da humanidade aconteceu em Belém da Judéia, quando Deus se fez carne. Porque naquele momento, através da vinda de Jesus Cristo, a história ficou grávida do reino de Deus. O rei veio para estabelecer o seu reino. A primeira vinda de Jesus tem este intuito. Quando Pilatos interroga, diz para ele assim: você é rei? Ele diz: eu nasci para isto. Eu vim implantar o reino de Deus. E quando ele nos ensinou a orar, ele disse assim: vocês orarão, venha o teu reino, faça sua vontade. Mas Pedro continua dizendo assim: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pelas mesmas palavras, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí no verso 20 ele diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto então que serão feitas assim as coisas, nós devemos viver, segundo Pedro, com muita piedade e também de uma maneira santa e sóbria, aguardando a bem-aventurada volta do Senhor Jesus Cristo. Tendo dito estas palavras, eu quero falar e deixar claro nesta manhã que a vinda do Senhor é, antes de mais nada, uma promessa. É também uma necessidade e, por fim, uma certeza. A segunda vinda do Senhor Jesus é uma promessa da Bíblia. Desde o começo da Bíblia, assim que o pecado entrou, Deus tem feito promessas à humanidade. E a mais importante promessa que Deus fez à humanidade é que ele se tornaria o Salvador da humanidade. É por isso que lá em Gênesis 3, versículo 15, já se diz que da semente da mulher o Senhor faria suscitar alguém que pisaria a cabeça da serpente. Este alguém é Jesus. Jesus é objeto das promessas de Deus em todo o Antigo Testamento. E quando nós lemos o Antigo Testamento, há duas promessas que muitas vezes ocorrem simultaneamente. A primeira é que o Senhor Jesus viria e assumiria forma humana e se tornaria Salvador da humanidade. Seria ele o profeta que Moisés disse: o Senhor suscitará do meio de vocês um profeta igual a mim, vocês devem ouvi-lo. O profeta Miqueias disse: lá em Belém vai nascer um menino, e ele se tornará rei sobre todo o Israel. Também nós encontramos o profeta dizendo assim: a virgem dará luz e o menino que vai nascer será chamado Emanuel, Deus conosco. E em outro momento Isaías fala não somente da vinda de Jesus, mas também do seu retorno, quando ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas logo em seguida ele diz assim: e o reino de Deus está sobre os seus ombros, e ele reinará. E o seu reino não terá fim. Veja que o profeta está falando duas coisas ao mesmo tempo. Porque para ele é como se um homem estivesse em um lugar elevado, olhando para uma cordilheira. E olhando um tanto ao longe, ele já não percebe quando uma montanha se sobrepõe à outra. E assim eles falam da primeira vinda simultaneamente com a segunda vinda. Inúmeras são as profecias onde estas coisas acontecem. Daniel relata que teve a visão de uma grande estátua. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o seu peito de bronze, tinha a sua cintura de ferro, de prata, desculpa, as suas pernas, uma mistura de barro e ferro. Mas estando olhando para aquela estátua majestosa, ele diz assim: de repente, uma pedra cai sobre aquela rocha, sobre aquela estátua, e ela se desfaz. Mas a visão não para aí, ele diz assim: e a pedra cresceu e encheu toda a terra. Essa pedra é Jesus Cristo, que veio. Veio nos dias do governo de Roma e voltará em breve para consumar sua obra plenamente entre nós. O profeta Zacarias, falando dos últimos dias, diz assim: naquele dia o Senhor colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o monte se fenderá em dois, duas partes. Um rio correrá no meio desta montanha. E para aqueles vales fugirão os escolhidos do Senhor. E chorarão como quem chora pelo seu filho unigênito. Eles verão aquele a quem traspassaram. E todas as nações se lamentarão. E o Senhor então estabelecerá o seu reino. Nós vemos que não somente os profetas disseram sobre a vinda e o retorno de Jesus, mas o próprio Jesus falou de seu retorno. Certo dia, ele estava sentado num lugar, e de onde eles estavam dava para ver o templo. E os apóstolos disseram: que coisa maravilhosa esse templo. Jesus disse: não sobrará pedra sobre pedra. Então ele disse: quando será isto? E Jesus fez um sermão escatológico em Mateus 24, dizendo detalhes sobre sua volta. Ele disse que em breve ele desceria dos céus entre nuvens para recolher os seus fiéis. Por isso nós podemos dizer que a volta de Jesus é, antes de mais nada, uma promessa das Escrituras. Jesus prometeu voltar. No Apocalipse é dito de Jesus como aquele que é, que era e que há de vir. Nós vemos aí claramente promessa de Deus para nós. Mas a volta do Senhor Jesus também é uma necessidade. A doutrina da redenção é uma das doutrinas mais importantes das Escrituras. E para falar de redenção, a Bíblia usa três palavras. A primeira palavra é lio, que significa comprar. É como se alguém fosse a um mercado de escravos, comprar um escravo para si. A outra palavra é litron, que significa o preço pago. Então, quando a Bíblia fala de redenção, ela está falando do ato de Jesus de nos comprar, mas também do preço que ele pagou na cruz por sua morte. Mas existe uma outra palavra, exagorazo, que significa buscar o que comprou. Imagina alguém vai no mercado, compra, imagina lá, comprou um saco de arroz, paga e deixa lá. Não faz sentido. Você compra, você paga, você leva para sua casa. O Senhor Jesus comprou você, pagou você e ele vai voltar para levar você. Esta é a doutrina da redenção. E não deve ser olhada numa perspectiva unicamente de que ele nos comprou e pagou o preço, porém que um dia ele nos resgatará. E para dar certeza disso, ele enviou o Espírito Santo, que é o selo da promessa, até o resgate da sua herança. Para falar de sua vinda, Jesus usou algumas figuras. Uma delas é a figura do casamento. Ele fala de um homem que partiu para preparar o seu lugar e deixou a noiva já avisada de que voltaria para buscá-la. Em Mateus 25 é dito assim: ouviu-se uma voz dizendo, eis aí o noivo. E as noivas prudentes se alegraram e foram ao seu encontro. A igreja é a noiva de Cristo. Não faz sentido Jesus desposar a igreja, mas não levá-la para si. Quando Jesus fala da sua volta, ele também fala figuradamente como um homem que, tendo uma propriedade, ele confia essa propriedade, a administração dela, a determinados servos. E chega um momento em que ele precisa prestar contas. Então o Senhor vem e os servos prestam contas. O retorno do Senhor Jesus é o dia da prestação de contas. É quando nós, como indivíduos e como igreja, vamos responder por tudo o que fizemos ou não fizemos, com tudo que Deus nos deu. Mas quando João e Pedro entraram no túmulo, que já estava vazio, eles observaram ali alguns detalhes. E a Bíblia diz que Pedro percebeu que o lenço estava dobrado. Ali Jesus estava dando uma mensagem para ele. Pois nos seus dias, os servos traziam alimento para o Senhor. E o Senhor sentava-se à mesa e começava a comer. Mas se de repente ele se lembrasse que havia alguma coisa para que ele resolvesse antes de terminar a refeição, então ele pegava um lenço, dobrava e deixava de lado. Porque muitas vezes os servos comiam as sobras do alimento do seu senhor. Se ele simplesmente pegasse o lenço e jogasse fora assim, ele estava dizendo aos servos: podem comer, eu já terminei. Mas se o senhor dobrasse o lenço e colocasse de lado, dizia para o servo assim: eu vou voltar. Quando estava crucificado, Jesus disse assim: está consumado. Está consumado aquilo que ele veio fazer. Mas resta ainda este momento final, o resgate da herança. E se eu sou herança de Deus, a vinda de Jesus Cristo deve ser para mim uma boa nova. Não objeto de preocupação, não objeto de medo, de histeria, mas de confiança, de certeza, que aquele que prometeu que iria voltar, vai voltar. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Veja que a vinda do Senhor Jesus é, na verdade, o fechamento da obra da salvação. Por isso, é uma necessidade. Se o Senhor Jesus não voltar para resgatar a sua propriedade, a obra não terminou. Ela ainda está por terminar. Por isso que os teólogos dizem assim: quanto ao reino de Deus, existe um já E o ainda não. O reino já está entre nós, mas não chegou plenamente e chegará quando o Senhor Jesus voltar. Caminhando para o final desta mensagem, quero afirmar que a volta do Senhor é uma certeza. O apóstolo Paulo, ele disse de uma maneira muito clara: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Um dos lemas da ONU é paz e segurança. Os homens, por meio de seus governos, prometem o quê? Paz e segurança. Veja o que é proposta da nova ordem mundial: paz e segurança. Agora veja que Paulo está dizendo: isto que eles estão dizendo não vai acontecer, por quê? Porque o reino do Senhor virá como uma criança no ventre da mãe precisa nascer. Uma vez que a mulher está grávida, há apenas duas possibilidades: que esta criança seja abortada espontaneamente, artificialmente, não sei, mas que a gestação cesse, ou ela vá até o final e a criança nasça. Agora tenta entender a história da humanidade grávida do reino de Deus. Jesus está dizendo: não tem aborto não, o reino vai nascer. É certo que o reino virá, como é certo que uma mulher grávida, dentro do transcurso natural, dará à luz seu filho. Então a volta do Senhor Jesus é uma certeza que nós podemos ter, clara como o sol ao meio-dia. O apóstolo Paulo ensinou sobre a volta de Jesus, eu não tenho tempo para esclarecer elementos interessantes e às vezes complexos na sua abordagem. Mas Paulo vê que na primeira vinda do Senhor Jesus, ele cumpre tudo o que os profetas disseram sobre ele mesmo. Mas ao olhar para a obra do Senhor Jesus e o que os profetas disseram, é evidente que há algo mais. Esse algo mais é o seu retorno visível a este mundo. Para que todas as promessas de Deus, através dos profetas, se tornem uma realidade, é necessário que o Senhor Jesus venha lá dos céus para julgar vivos e mortos, para assentar-se em seu trono e separar os bodes das ovelhas. Para dizer a alguns: venham, benditos do meu Pai, possuam o reino que vos está preparado. E dizer aos outros: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O juízo final se dará no retorno do Senhor Jesus Cristo. Termino dizendo que existe uma argumentação favorável à volta do Senhor Jesus e uma argumentação racional. Nós buscamos evidências para as nossas conclusões. Imagina que você vê um lobo. Você está numa estrada, um lobo surge diante de você. Você observa aquele animal. Ele não tem características felinas. Não é uma onça, não é um leopardo, não é um tigre. Ele tem características caninas. Não é domesticado. Tem uma atitude diferenciada de um cão da cidade. É arredio. Tem uma estrutura tal que te faz lembrar a imagem que lhe foi apresentada de um lobo. Então você vai fazendo algumas conclusões e chega, algumas observações, chega à conclusão dizendo: é um lobo. Assim, se você ler as Escrituras, você vai juntando argumentações. Os profetas disseram que ele viria, ele veio. Os profetas disseram que ele não viria uma só vez. O próprio Jesus, tendo vindo ao mundo, disse: eu voltarei para levá-los para mim mesmo. Paulo, João, Pedro, Tiago, Judas. Todos eles disseram: o Senhor Jesus virá. A doutrina da redenção necessita do retorno do Senhor Jesus para se completar plenamente. Não faz sentido o noivo deixar a noiva no altar. Jesus não é esse tipo de noivo. Não faz sentido alguém confiar à igreja algo e não vir prestar contas. Então você vai somando as evidências. A conclusão é uma só: Jesus virá. Eu não quero perguntar se você está pronto. Eu quero te perguntar o seguinte: a notícia de que Jesus virá traz alegria ao seu coração? Traz receios? Não deveria. Porque se você nasceu de novo, você é propriedade de Deus. E nós somos selados pelo Espírito Santo. E esse Espírito que está dentro de nós clama dizendo que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós aguardamos ansiosamente a nossa redenção. E quando fala dos sinais da sua vinda, Jesus disse assim: quando essas coisas acontecerem, ergam seus olhos para os céus e fiquem felizes, porque a vossa redenção está próxima. Ore comigo. Senhor, nós entendemos por tua palavra que em breve o que há de vir, virá. E como Paulo disse: vai alta noite, o dia está chegando. Como ansiamos esse dia. Maranata, Senhor Jesus. Desejamos muito que o Senhor volte. E ó Deus, quando nós ficamos apreensivos, preocupados, temerosos, Deus, isso é erro nosso, é incompreensão nossa. Na verdade, devemos nos regozijar, nós reconhecemos isto, Pai. Mas nós sempre estamos nos sentindo inadequados, indignos. E nunca vamos nos sentir dignos do teu reino, ou sequer permanecer em tua presença. Mas obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. E Senhor Jesus, realiza todo o teu propósito. Nós desejamos que tu venhas estabelecer definitivamente o reino entre nós. É o desejo do nosso coração, é o que cantamos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo.